Sejam bem-vindos ao Planet Eleven, 21 de dezembro é o dia que estamos a gravar. Este é o nosso último podcast sobre futebol deste ano civil de 2020. E que ano foi este, o de 2020? E vamos, por isso, dedicar este episódio a fazer a revista do Anos Horribilis, que foi este ano que está quase a terminar. Ainda assim, nem tudo terá sido horrível, muitas coisas terão servido também para aprender. Hoje o painel está reduzido a encontrar-se aqui de forma digital, eu, Pedro Filipe Maia, também o Tomás da Cunha e o Luís Cristóvão. Olá aos dois.
Olá Pedro, olá também quem nos está a ouvir. O Oscar não está pior do que nós, certamente.
Era isso que eu ia dizer, Luís. Não sei se ias também mandar à chega, mas o Oscar está de férias
É
num
verdade.
destino paradisíaco que daqui a pouco nos vai fazer aqui alguma inveja, até porque o Oscar, apesar de estar fora, não deixou de nos deixar as suas escolhas para o ano 2020, mas só para também o castigar um pouco, vai ficar para o fim. Vamos fazer as nossas escolhas primeiro. Vamos começar aqui por escolher ou por explicar o que é este episódio. Este episódio vai consistir na escolha de cada um do treinador do ano, do jogador do ano, da surpresa do ano, da desilusão, do momento e do tema extra quatro linhas, ou algum tema dentro do futebol que tenha sido marcante deste ano e que tenha servido para discussão, para desenvolvimento de opiniões, para aprendizagem, enfim, para aquilo que nós entendamos, e depois cada um vai explicar a sua escolha e discutir a escolha de cada um dentro deste episódio. Começamos então por escolher o treinador do ano, e vou deixar ser o Tomás o primeiro a escolher o seu treinador do ano.
Até porque aqui não vai haver muita variedade nas nossas escolhas. A FIFA acabou por dar esse prémio, essa distinção a Jürgen Klopp, mas creio que foi um pouco injusta com Hansi Flick, que é o meu treinador do ano, porque é certo que o Bayern se tornou uma máquina, mas não era uma máquina antes da chegada do adjunto de Kovács, um treinador que tinha passado pelas seleções da Alemanha também, mas que não se tinha mostrado como técnico principal. E agora acaba por ter esta relevância na forma como o Bayern engoliu a Liga dos Campeões, a Liga Alemã também, e devorou todos os títulos do ano de 2020, fez mudanças que acabaram por ser muito importantes na transformação coletiva e até individual de alguns jogadores naquele plantel bávaro, nomeadamente com a passagem definitiva de Alaba para central, uma experiência que já tinha utilizado Guardiola também, mas que voltou a acontecer com Hansi Flick, a afirmação de Alphonso Davies, que foi aposta firme por parte de Hansi Flick. Depois aquela dupla Thiago Kimmich no meio-campo, e Kimmich também é um jogador que acabou por se fixar sobretudo no meio-campo na segunda metade de temporada, e outros jogadores como Müller, que subiu bastante o nível. Enfim, há muitos méritos que podemos apontar a Hansi Flick para transformar aquela equipa do Bayern num conjunto de pressão alta, de verticalidade constante e ataque à baliza, que até deixou uma goleada de 8-2 sobre o Barcelona na Champions, e por isso fica o meu destaque.
Luís, não há muito mais por onde escolher. Ainda assim, aquilo que nós acordamos até foi. É tão óbvia a escolha do ano que até podemos fazer uma menção honrosa àquele que podia ter ganho, não é? Podes dar
Sim.
as tuas duas opções.
Sim, pronto, o Hansi Flick é a escolha óbvia. Também, só acrescentando aqui assim ao que disse o Tomás, que resumiu muito bem aquelas que são as forças principais desta candidatura vencedora de Hansi Flick como treinador do ano. Mas Hansi Flick, a meu ver, também é aquele treinador que comprova que nada se inventa, mas tudo se transforma. Na verdade, ele foi tentar pegar uma série de características e de experiências que os seus jogadores já tinham para transformar este Bayern Munique na máquina que veio a conquistar o título na Bundesliga, a conquistar também a Champions League e, com uma vitória no último jogo do ano, a terminar já nesta temporada também o 2020 no primeiro lugar, quando é certo. Muitos consideram que o Bayern não está a render a mesma coisa que rendia na primeira metade de 2020, mas com todas as condicionantes existentes, é sem dúvida alguma uma equipa que tem muito dedo do seu treinador. Para a segunda escolha, digamos assim, de treinador do ano, eu tinha apontado o Julian Nagelsmann, por duas ordens de fatores. Primeiro, por ter transformado a equipa do Leipzig no competidor também a nível europeu e comprovou na época passada a atingir as meias finais da Champions e já esta temporada a superar também o seu grupo, que provavelmente era o grupo mais exigente desta fase inicial, e ao mesmo tempo este reconhecimento na categoria de treinador do ano tem que ver com o facto de Nagelsmann nos ir preparando pouco e pouco para aquilo que provavelmente vai ser o futebol do futuro, um futebol mais imprevisível, um futebol de muitas alterações, de muitas mudanças, de muitos planos dentro do mesmo jogo, que tornam muito difícil prever como é que a equipa vai jogar. E Ole Gunnar Solskjaer definiu muito bem aquilo que é o Leipzig de Nagelsmann, que é a única coisa que temos por certa é que a equipa do Leipzig é imprevisível, e eu usaria essa frase para reconhecer então Nagelsmann aqui como o segundo classificado desta categoria.
As minhas escolhas são exatamente as mesmas que as vossas, ainda que eu o Flick nem o vá oficialmente nomear, vou nomear Nagelsmann, porque primeiro dizer que não percebi bem a nomeação de Klopp pela FIFA como o treinador do ano, que já quase parafraseando Mourinho, pobre Flick, que jogando assim, treinando desta forma e ganhando tudo que ganhou, não ganhando o prémio FIFA, vale o que vale. Mas não sei quando é que ganhará. Klopp obviamente fez grande trabalho no Liverpool, mas este ano eu acho que há um nome dentro dos treinadores que se destacou e que surpreendeu toda a Europa, e acho que Flick está acima dos outros. Nagelsmann, para mim, é mais treinador do ano pela surpresa, porque leva o Leipzig em condições diferentes, mas a uma meia-final da Champions League. Dá o passo seguinte num clube que não tem super craques como tem o Bayern de Munique, nem tem a capacidade de contratar jogadores basicamente dentro do mercado alvo da Bundesliga o que quiser. O Leipzig não tem essa capacidade. Nagelsmann teve que ir a jogo com a limitação de prospeção do Leipzig, com as características que todos já conhecemos, limites de idade, características muito específicas que não são pegar num caminhão de dinheiro e ir comprar um mega jogador como é um Lewandowski ou como são outros dentro do plantel que o Tomás já mencionou. Portanto, para mim, Nagelsmann, não tendo as mesmas armas do que o Flick, acabou por se destacar. E depois, porque aprecio, ele é um dos treinadores mais jovens na Europa, penso que o mais jovem na Champions League. E isso, a forma irreverente como treina, a forma como fala nas conferências de imprensa, que também admiro bastante, não é um treinador frio, é um treinador que até teve uma declaração engraçada agora no sorteio da Champions, que queria jogar contra a Juventus ou o Real Madrid porque conhecia os hinos, ou seja, acaba por ser diferente também na abordagem que tem para a imprensa, acaba por ser um espetáculo dentro do jogo e acho que isso é de saudar a forma de estar no futebol, e por isso, para mim, a surpresa ou talvez a confirmação do ano foi Nagelsmann, porque já o vínhamos a seguir aqui há alguns meses. Não sei se vocês querem trazer mais coisas à discussão sobre estes dois nomes ou se acrescentariam aqui um pódio.
Essa é uma questão difícil, porque eu creio que este ano de 2020, até por todas as condicionantes que vivemos durante o ano, nos apresentou, se calhar, muitas equipas que acabam por apagar um bocadinho a mão do treinador e sugerir de novo essa força do jogador como aquele que tem mais capacidade para decidir o que acontece no jogo. E até olhando para os diferentes vencedores de campeonatos nas nossas ligas Eleven, Thomas Tuchel, e curiosamente ainda falava sobre isso na transmissão do jogo deste fim de semana com o José Pedro Pinto, Thomas Tuchel parece-me longe de poder ser encarado neste momento como alguém que tem um projeto ou que lidera uma equipa que tem essa mão de treinador. Parece muito mais uma equipa entregue à capacidade e ao fantástico talento dos seus jogadores. E Zinedine Zidane no Real Madrid acaba por ser também muito um treinador que publicamente parece apagar-se um pouco dentro daquilo que a equipa joga. É provavelmente alguém com muito mais peso de balneário do que propriamente com expressão pública dessa diferenciação. Agora, por outro lado, se calhar por aquilo que vai sendo essa capacidade de sobrevivência do Real Madrid, o Zinedine Zidane acaba por merecer também estar próximo deste grupo. Mas é um ano propriamente difícil para escolhermos treinadores, para mais quando Flick conseguiu tudo aquilo que conseguiu na temporada.
Sem dúvida, e tiveram que trabalhar todos de
Acrescentava só
casa.
mais uma coisa, é que Thomas Tuchel tem a particularidade de ter vencido todos os troféus a nível interno e ter levado o PSG à final da Liga dos Campeões pela primeira vez e mesmo assim foi ignorado, entre aspas, o que não é muito habitual, mesmo que possamos dizer que a equipa do PSG anda mais ao ritmo do talento dos jogadores, e é bem verdade, não deixa de ser estranho que um técnico de um clube assim é que é tão mediático como é o PSG atualmente, passa um pouco ao lado destas distinções individuais.
A verdade é que no caso do Paris Saint-Germain, a notícia é se ele não ganhar algo internamente. E isso, obviamente, vai sempre pesar muito
Sim,
sobre o
certo.
Thomas Tuchel.
É verdade, mas teve a questão da Liga dos Campeões, que não deixa de ser histórica para o PSG, embora tenha deixado para trás a Atalanta e o Leipzig, que não são propriamente adversários com a mesma força do PSG, mas havia a tal barreira mental que a equipa conseguiu superar e não teve Mbappé, por exemplo, só apareceu na final. Não deixa de ser algo que não é nada habitual vermos neste tipo de distinções, que é um treinador tão vencedor ficar um pouco para trás, mesmo dando o desconto de estarmos a falar de uma liga como a francesa.
É, só para dar o detalhe final, na minha opinião, o Tuchel é aqui um bocadinho vítima do super projeto que o PSG vem a prometer há muito tempo e qualquer treinador que caia lá, há a ideia pública de que tem que vencer, convencer e esmagar qualquer adversário, um bocadinho à imagem do Bayern de Munique, só que o Bayern de Munique não há declaradamente um investimento estrangeiro, não contrata super estrelas mundiais, como é o caso de Neymar, por valores que associamos ao PSG, e eu acho que qualquer treinador ali ou faz um trabalho extraordinário e ganha tudo, e mesmo assim arrisca-se a não ser nomeado para treinador do ano. Portanto, acho que Tuchel
É
está a
daquele
ser
tipo de
vítima.
clubes onde só se tem a ganhar e
É.
onde só se tem a perder e pouco a ganhar.
Sim. Muitos treinadores saíram de lá queimados, passo a expressão, pelo projeto. Avançamos então, uma vez que está treinador do ano escolhido e mais do que escolhido, Flick com a nomeação principal, botador dos treinadores. E o Nagelsmann aqui com uma menção honrosa pelo ano que fez. Curiosamente, os dois da Bundesliga. Vamos ao jogador do ano. Luís, começo por ti.
Pois, o jogador do ano, mais uma vez, não há grandes dúvidas. E 2020, dentro de campo, será mesmo recordado como o ano do Bayern Munique, porque, tal como no caso do treinador, Robert Lewandowski conquista aqui o prémio de jogador do ano. Os números dele são impressionantes. Foram 45 golos em 40 jogos durante o ano civil de 2020. 20, acrescentando a isso a sua capacidade e as qualidades que coloca ao serviço da equipa, ou seja, para além dos números fantásticos enquanto finalizador, Lewandowski está longe de ser apenas um finalizador, é também um jogador que participa muito daquilo que é o jogo do Bayern Munique e por isso mesmo a ser mais do que merecido o reconhecimento que é feito ao polaco. Depois também há a agravante que é, provavelmente se formos pensar em outros nomes para esta lista, o mais provável é que os primeiros nomes que nos venham à cabeça sejam também de jogadores do Bayern Munique. E por isso mesmo, Lewandowski acaba por ter aqui assim um papel misto, porque é o jogador do ano, também é uma espécie de líder da equipa do ano e acaba por transportar consigo uma série de outros grandes jogadores que permitiram ao Bayern Munique um inesquecível 2020.
Tomás, quem é o teu jogador?
Para fugir aqui um bocadinho a Lewandowski e ao Bayern, até para não nos tornarmos muito repetitivos, embora esteja plenamente de acordo com o Luís, Kimmich e Thiago Alcântara, por exemplo, seriam dois nomes que surgiriam logo a seguir, e o próprio Neuer. Não é muito habitual incluirmos também este destaque individual aos guarda-redes, mas fez uma final da Champions monstruosa, fez também uma supertaça europeia de altíssimo nível, está a ser novamente o Neuer que vimos em 2014. Mas ainda assim gostava de trazer Neymar para a conversa, porque mais uma vez não teve a continuidade ideal, parou algumas vezes por lesão, não fez a temporada completa, por assim dizer, mas creio que foi em 2020 que o mundo se deu conta, e aqui coloco algumas aspas, claro, de que Neymar é nesta altura um jogador à parte no futebol mundial, isto é, estando em campo, é um dos poucos jogadores que consegue transformar a partida de um momento para o outro, tem aquela capacidade de condicionar qualquer jogo e ganhar sozinho, mais uma vez entre aspas, porque é um jogador que nesta altura, juntando personalidade e quem não se lembra daquela forma como Neymar apareceu na final da Liga dos Campeões, com uma coluna gigantesca, como se fosse jogar a peladinha no Brasil, na praia, por exemplo. E talento, porque a qualidade técnica, na forma como pensa o jogo, como dribla, vai para cima dos adversários e também como consegue ser decisivo ao nível da assistência e do golo, faz de Neymar um jogador especial, uma figura também muito diferente no panorama atual do futebol, que parece divertir-se também em campo e não está ali apenas como uma espécie de robô a cumprir as funções para as quais foi determinado. Acho que é também justa esta menção a Neymar, sendo certo que não foi o melhor jogador do ano 2020 em termos de impacto, mas não deixa de ser decisivo na temporada do PSG e um jogador que no futebol mundial nesta altura não tem praticamente paralelo.
Eu não posso escolher estes dois jogadores que tu falaste também para o melhor jogador, que é o Kimmich e o Thiago, não posso escolher pela razão, mas pelo coração teria elegido, porque sobretudo o Thiago Alcântara pela final eight que fez, não é uma época inteira, longe disso, mas foi uma mini época dentro da época. Penso que foi um dos jogadores que mais me surpreendeu, mesmo vendo-o jogar ao vivo, foi extraordinário. E o Kimmich é um jogador que faz tudo bem, não sabe fazer nada mal. Depois, passando para outro patamar, e dentro da mesma lógica, coração, razão, parece quando temos que escolher aqui entre duas paixões, claro que a razão é sempre a melhor conselheira, e aí Lewandowski levaria a minha bola de ouro para este ano. Mas Neymar é a grande paixão dentro do futebol, e tendo a ir um bocadinho atrás do Tomás, fugindo ao óbvio, escolheria também Neymar. Pelo impacto que teve na alegria com que vimos a Final Eight, que estava destinada desde o primeiro dia em que vimos jogar o Bayern de Munique contra o Barcelona. E Neymar foi um espetáculo à parte dentro desta prova. Claro que depois Neymar não ganha títulos individuais e muitas vezes não ganha títulos coletivos, porque se perde um bocadinho, para o bem e para o mal, dentro de toda esta fantasia que tem no seu futebol. Acho que distrai um pouco a equipa e distrai-se a ele também. E depois, na altura em que foi atribuído o prémio FIFA para melhor jogador a Lewandowski, ele acaba por reagir também da forma que o caracteriza um pouco, que é ali um pouco amuado, dizendo que se não dá mais para jogar futebol, vai se dedicar a outros desportos. E
É que
isto
nem ficou no
explica.
top 3.
Exatamente, exatamente.
Ficou em nono já agora, o que é um
É
pouco
estranho.
estranho, no mínimo.
Sim, mas pela paixão escolheria Neymar, pela final eight que fez, pelo jogador que é, pela fantasia que traz ao jogo. Faltam estes jogadores, faltam estes números 10, porque Neymar é cada vez mais um número 10 fixo e assumido dentro do Paris Saint-Germain e da seleção. Faltam este tipo de jogadores para um futebol que está tão robotizado hoje em dia, e Neymar sai um bocadinho fora da caixa. Agora, dentro dos robotizados, que são os que têm mais resultados, que têm mais números, Lewandowski ou fez uma época extraordinária e está a dar seguimento a esta época. O ano passado quase batia recordes atrás de recordes, acabou por falhar ali alguns históricos dentro do Bayern de Munique que seriam justos para ele, mas não conseguiu. Mas parece-me neste momento o melhor ponta de lança do mundo, a par de Benzema, uns furinhos acima, também pelo contexto que tem dentro do Bayern de Munique. Mas eu continuo a preferir para o meu quintal Neymar. Portanto, vou atribuir este prémio individual ao Neymar, que vale o que vale, ele nem vai saber que o tem, mas eu atribuo.
Sim, eu queria ainda fazer aqui a menção a um outro jogador também, ao Ter Stegen, e curiosamente, há pouco, quando estávamos a discutir aqui a possibilidade de escolher um segundo nome, ocorre-me o Ter Stegen quase ao mesmo tempo que me lembro que ele está nesse jogo que sofre os 8 golos contra a equipa do Bayern. Mas confesso que, apesar desse jogo, em que ele não terá grande culpa também do que aconteceu à equipa do Barcelona, Ter Stegen acaba por ser um elemento que ao longo de 2020 tem uma preponderância naquilo que é a equipa do Barcelona, que eu acho que é muito raro podermos assistir. Ou seja, não é assim tão normal que numa equipa um homem só faça tanta diferença. E Ter Stegen tem permitido, a meu ver, ao longo deste último ano, que a equipa do Barcelona continua a ser minimamente competitiva, ou seja, que continua a estar nos momentos altos quer da Liga Espanhola, quer da Champions League, apesar de todos os problemas que vai tendo. E no momento em que, obviamente, havendo Manuel Neuer, a tarefa do selecionador alemão não é nada fácil para escolher quem é titular na Mannschaft. Estando o Barcelona um pouco aquém naquilo que é a competição por títulos, veria ainda assim como uma injustiça que não referisse Ter Stegen, porque quando o Barcelona entra em campo e Ter Stegen está na baliza, é aquele jogador que eu imagino que sozinho pode mudar um resultado. E também por isso queria colocá-lo aqui nesta lista.
Perfeito, avançamos para a
Gostava só também de
surpresa.
fazer.
Força, Tomás, força, força.
Sim, é rápido. Gostava de juntar aqui mais um dado para reflexão, um aspecto para reflexão, que é neste tipo de prémios individuais, uma espécie de pós-Ronaldo e Messi, isto é, dois jogadores que construíram uma carreira com registros completamente fora do normal, em termos de golos, em termos de assistências, em termos de conquista de títulos, e muitas vezes vejo essa questão ser levantada. Será que, por exemplo, hoje em dia, algum jogador como Ronaldinho ou como Zidane seria capaz de vencer uma bola de ouro? Parece-me cada vez mais impossível, porque neste futebol de rendimento acaba por ser esse o critério preferencial, e por isso um jogador como Neymar só conseguirá vencer uma bola de ouro num ano em que faça uma temporada perfeita em termos coletivos, isto é, vencer a Liga dos Campeões ou o Mundial pelo Brasil, porque senão vai sempre ficar um pouco para trás, porque tem algumas lesões, porque não é um goleador ao nível do que foram Ronaldo e Messi, por exemplo, e isso acaba por prejudicá-lo.
Vamos então passar para aquela que é a surpresa do ano, e posso ser já eu a começar. Para mim, a surpresa do ano é um jogador e chama-se Francisco Trincão, é português. Nomeio para a surpresa pelo seguinte: eu, quando vi a notícia de que o Trincão ia sair do Braga, ainda antes de terminar a temporada passada, para o Barcelona, achei que seria um ótimo negócio para o Braga, mas seria uma péssima opção para o Francisco, porque, vendo ali naquela altura, o Barça ainda não tinha jogado a Final Eight da Champions, ainda não tinha sido aquele descalabro que vimos no final da temporada passada, achei que o Francisco Trincão não ia ter minutos sequer no Barcelona, e por isso achei que era uma má opção de carreira, achei que ele poderia crescer noutros patamares e mesmo até ficar no Sporting do Braga novamente emprestado. A minha surpresa, também devido ao contexto do Barça, é que aos 20 anos o Trincão já leva quase 20 jogos, 18 jogos pelo Barça, numa altura em que estamos em dezembro de 2020, estamos quase a acabar o ano e na primeira metade da época não está nada mal para Trincão. É uma surpresa total para mim vê-lo a jogar no Barcelona e a render da forma que está a render, como a gosta do jogador, põe-no a jogar, inclusive em momentos decisivos é titular. E isso para mim foi uma grande surpresa, uma surpresa boa, uma surpresa que me agrada, porque é um jogador português e que parece que está a evoluir num contexto muito difícil, mas que lhe vai moldar para mim o caráter e a resiliência para poder ser o melhor jogador no futuro. Por isso, para mim, é a surpresa do ano, para já. Tomás, qual é que é a tua?
Eu acabei por escolher Haaland porque foi um fenómeno que me emergiu no futebol europeu. Na época passada, foi o ano de estreia de Haaland. Na Liga dos Campeões, por exemplo, acabou por destruir recordes e é um jogador. Falávamos há pouco dos robôs. Haaland é uma espécie de robô em atividade e impressiona sobretudo pela idade que tem, pela frieza que demonstra enquanto finalizador. E é também um jogador que tem tudo para marcar uma época no futebol, os próximos anos. Porque, não sendo o avançado mais completo, como é Benzema, como é Harry Kane, por exemplo, até como é Lewandowski, mas é um matador, como já não vemos muito no futebol atual. E se Haaland consegue fazer isto, então tem realidade. Não quero imaginar aquilo que poderá fazer durante tantos e tantos anos, porque é um jogador que não aparece todos os dias, até foge um pouco aos padrões que vemos no futebol atual, porque não é o tal avançado completo, mas naquilo que faz. Praticamente não dá hipótese aos adversários, pela forma como finaliza, pela forma como a potência física que utiliza para se impor aos adversários, e nesse sentido acaba por ser o fenómeno do ano. Escolheu o Dortmund de forma inteligente, a meu ver, porque tem competição na Bundesliga e na Champions, sem estar obrigado a render num contexto de um dos melhores clubes do mundo, como são, por exemplo, o Real Madrid ou o Barcelona, mas provavelmente a curto prazo veremos Haaland acabar num desses tubarões.
Eu sublinho também essa escolha e não sendo a minha, era uma das possíveis. Haaland é incrível e penso que vamos ter essa confirmação dentro de alguns anos que será, se não o melhor do mundo, estará no top 3 em breve.
Sim, o Haaland é de facto o jogador que, um pouco à medida deste ano de 2020, porque começa o ano a chegar à equipa do Dortmund e acaba como uma grande figura não só da equipa, mas também do campeonato alemão. Eu escolhi para surpresa Ansu Fati, por várias razões. Primeiro, pela sua confirmação como um elemento preponderante na equipa do Barcelona, lembrando que ele esta temporada não, este ano Seville, que termina lesionado, mas que basicamente ele faz todo esse processo de evolução ainda com 17 anos, já que ele fez apenas 18 anos no dia 31 de outubro e passado 15 dias lesionou-se e não jogou mais, por isso mesmo é a surpresa do ano ver um jogador com 17 anos como o Ansu Fati acabar por ter toda essa preponderância e também a responsabilidade que lhe é colocada sobre os ombros. Ou seja, é um jogador que ainda adolescente vê o Barcelona acreditar nele como a figura central da equipa. E depois, isso também me leva a pensar, e é outro dos pontos pelos quais escolhi o Ansu Fati, leva-me a pensar que estamos, sem dúvida alguma, a viver um momento em que a qualidade, em ela 16, 17 ou 18 anos, não é travada no seu acesso às equipas. E estou-me a lembrar de uma outra surpresa, que é ver um jogador como Moukoko, com apenas 16 anos acabadinhos de fazer, ou seja, é o mais jovem de sempre a estrear-se na Bundesliga, o mais jovem de sempre a marcar na Bundesliga. E não aconteceu antes porque foi um daqueles casos em que ele estava à porta da sala de jogos à espera de fazer 16 anos para poder entrar. E entrou nessa sala de jogos e de imediato demonstra não ainda ser um caso de titular absoluto, mas ser alguém que tem pleno direito para aí estar. E isso é sem dúvida alguma, uma novidade em relação a tempos recentes, ver este tipo de jogadores tão jovens a ter tanto impacto e tanta presença nas equipas, e de alguma maneira faz-me ficar surpreso, porque é algo que se calhar só daqui a uns anos vamos poder avaliar o impacto que isso vai ter na carreira de jovens como Ansu Fati ou como do alemão Moukoko.
O Ansu Fati é também uma belíssima escolha e parece-me também um dos casos que cada vez vemos mais, que os jogadores que se estreiam nas equipas principais estão a ser transformados pelos treinadores em jogadores objetivos mais do que criativos, e o Ansu Fati parece-me que está a seguir um bocadinho esse caminho e isso está a beneficiá-lo até em termos de rendimento esta temporada, porque não é um jogador que lhe deem a bola e que ele faça grandes malabarismos, grandes espetáculos, como nós estávamos há pouco a dizer, gostamos de ver Neymar fazer golos com túneis, com dribles, etc. O Ansu Fati é um jogador cada vez mais objetivo dentro do Barcelona e eu acho que isso está a beneficiá-lo bastante e vamos ver agora como é que ele regressa depois de lesão e em épocas em que possa ter um Barcelona também mais estável, mas gosto muito do Ansu Fati também. Não sei se Tomás queres acrescentar algo ou se avançamos para a nossa desilusão do ano.
Não vale a pena porque iria bater um pouco no que o Luís disse, de cada vez mais no estrangeiro, não tanto em Portugal. Aliás, há essa resistência no nosso campeonato e por parte de alguns treinadores. Há jogadores com 16, 17 anos que já são figuras. Não aparecem apenas nas equipas, mas têm mesmo esse protagonismo, que não deixa de ser assinalável.
É, a idade, ou o talento não tem idade, e Basta os treinadores saberem aproveitar esse talento. Avançamos então para a desilusão do ano. Começo pelo Tomás.
A minha desilusão do ano acaba por ser o Manchester City. Desde logo ficou completamente fora da corrida pela Premier League muito cedo. O Liverpool destruiu a concorrência e voltou a ser campeão. A nível Liga dos Campeões, aí sim, talvez tenhamos visto a principal desilusão por parte do City. Continua a ser um objetivo que Guardiola e a equipa não conseguem superar e nem sequer vão a fases adiantadas. Mais uma vez, a derrota surgiu frente a um adversário de um patamar inferior, o Lyon. E surpreende um pouco a forma como Guardiola, sendo favorito, tendo um plantel com outras armas em comparação com os adversários, acaba por se adaptar e muitas vezes retirar os pontos fortes da equipa. Por exemplo, na primeira parte, frente ao Lyon, Kevin De Bruyne acabou por passar completamente ao lado do jogo e só perto do intervalo começou a surgir. E depois houve alguns erros individuais que acabaram por comprometer. Mas preocupa sobretudo a forma como o City já não consegue ser aquela equipa dominadora, com soluções ofensivas para enfrentar blocos baixos. Também não se nota grandes melhorias do ponto de vista defensivo. Aliás, Guardiola tem vindo a colocar mais jogadores de características defensivas na zona central do meio-campo, por exemplo, para tentar travar essa dinâmica negativa. Ruben Dias é um jogador que foi contratado por muitos milhões e mantém a tal tendência de o City investir milhões atrás de milhões para reforçar o setor mais recuado, sem que a equipa depois consiga dar o salto qualitativo. E neste momento, penso que Guardiola está numa espécie de crise de identidade e os resultados acabam por se ressentir. Nesta altura, o City não será o principal candidato, nem talvez uma garantia de luta pelo título, o que é no mínimo preocupante para um clube que investiu tanto e que tem o objetivo de vencer a Liga dos Campeões também.
Luís, quem é a tua?
Olha, não é sem um certo toque de provocação que escolho para a minha desilusão do ano a evolução do Atlético de Madrid, e provocação porque temos olhado muito para o caso do Atlético, quase exclusivamente do ponto de vista da relação, ideias de Simeone e potencial que encontramos em João Félix. Mas eu creio que a minha desilusão vai noutro sentido, não tanto nesse tipo de discussão, mas mais no facto da equipa do Atlético, durante o ano de 2020, durante a época de 2019-2020, não conseguiu afirmar-se dentro daquilo que eram as expectativas criadas pelas contratações feitas e por uma certa reformulação do plantel, e mesmo já nesta atual temporada, portanto, nesta segunda parte de 2020, apesar de em termos globais, em termos daquilo que é a classificação da equipa, as coisas estarem a correr bem melhor para a equipa do Atlético, a sua inconstância exibicional e a forma como nos jogos de maior exigência, seja, tenha sido contra o Bayern de Munique ou contra o Real Madrid, a equipa parece voltar a duvidar um pouco de si, não deixa de ser uma desilusão. E até é um bocadinho, se calhar, irónico, estar a puxar para o tema da desilusão um treinador que continua a ter muita mão na equipa e que, em termos de identidade, tem um trabalho tão bem definido ao longo de tantos anos, não é? E provavelmente nós gostaríamos muito de ver mais treinadores com esta possibilidade de trabalhar uma equipa e um clube ao longo de um período tão largo como o Simeone vai tendo na equipa do Atlético. Mas
Claramente.
não deixa de ser uma desilusão que, nesta altura da vida de Diego Simeone e nesta altura da vida do Atlético, a equipa não consiga ir um pouco mais além. E por isso a provocação também vai contar para 2021, porque o ser a desilusão deste ano é um pouco na esperança de que o 2021, ou seja, daqui a um ano, possamos estar aqui de novo a falar e então aí eu já poder dar ao Atlético e a Simeone uma menção bastante mais positiva.
Eu acho que a confirmação entre ser a desilusão outra vez poderá estar nos dois jogos de diferença que têm em mãos para o co-líder nesta fase, Real Madrid. Se os ganhar e se conseguir dar a fuga para a frente na Liga, poderá afirmar-se como uma não desilusão, e isso, obviamente, significaria poder ganhar um título da La Liga. Caso contrário, este projeto do Atlético de Madrid começa a ser, de facto, de há muitos anos para cá, uma promessa perdida. A minha desilusão vem de Espanha também, dentro de um contexto chamado Barcelona, que podia perfeitamente ser a desilusão, mas aqui um passarinho já me disse que alguém, daqui a pouco, que não nós os três, vai escolher essa como desilusão do ano. Por isso eu escolho Messi, dentro do Barcelona, mas Messi à cabeça, por tudo o que fez, principalmente no final da época, desastroso do Barcelona, pela forma como geriu toda a difícil relação entre plantel e direção, entre ele e o plantel. Não estamos lá dentro para saber, mas também não é difícil perceber que há um grupo Messi e há um grupo não Messi, que Messi lidera e faz com que haja ali mal-estar dentro do próprio Barcelona. Isso para mim foi uma grande desilusão, porque se percebeu, se calhar, finalmente o que é Messi e o que é que Messi é capaz de transformar o que está à sua volta. Já se falava há muitos anos que Messi na seleção argentina fazia o mesmo e não vencia. O Barcelona havia outras condições e vencia. Agora Messi, na dificuldade, na adversidade, é que se vê se calhar um bocadinho o caráter do jogador. E para mim foi uma grande desilusão ver, por exemplo, na Final Eight, todo aquele descalabro frente ao Bayern de Munique e ele não ser capaz de dar um murro na mesa durante o jogo. É um jogador que parece-me um jogador amorfo naquela altura, sem expressão fora, ou com a bola fora dos seus pés. É um jogador com muito pouca expressão, ou foi um jogador com pouca expressão. Isso, quando ele resolvia jogos, não era um problema. Agora que era preciso um bocadinho mais de Messi para o clube, quando o clube já lhe deu tanta coisa, para mim foi uma desilusão ver Messi querer bater com a porta. Não sei o que é que lhe fizeram, não sei que injustiças houve para com Messi, mas que parece-me Messi ter sido aqui um bocadinho ingrato, talvez, pela forma como quis deixar o Barcelona. Ele já falou recentemente, penso que esta semana, sobre o assunto. Diz que ficou bastante magoado também afetado com toda a situação de querer rescindir com o Barça por fax, que trouxe isso para a nova temporada, mas que entretanto já superou e quer agora seguir em frente neste capítulo. Mas para mim, esperava muito mais do homem, do jogador, que não com a bola nos pés, não o jogador técnico ou tático, mas do jogador Messi com a equipa, com a instituição Barcelona. E por isso, para mim, foi uma grande desilusão, porque penso que ele também não foi ajudado, claro, pelo contexto, mas acho que ajudou a arrastar um Barcelona penoso, com acusações públicas que não mancharam bastante o Barcelona, e que ainda poderemos ver cenas dos próximos capítulos não muito interessantes para o Barça, que está em tentativa de recuperação, mas vamos ver se consegue esta época ainda ser o Barcelona de outros tempos. Acho difícil, e por isso fica aqui a minha desilusão do ano.
Sim, essa é também uma desilusão, e por acaso foi um dos temas que eu cheguei a pensar, até para a questão de fora do campo, porque se calhar a desilusão de Messi acaba por ter um muito maior impacto fora do campo do que tem dentro. Apesar de dentro esperamos que ele ajude mais a equipa, mas fora cria uma série de complicações, num contexto também muito difícil da equipa do Barcelona, que de facto é também uma grande desilusão deste ano de 2020.
Tomás, não sei se queres acrescentar algo a este tema ou se passamos para o momento do ano.
Sobre este tema, diria apenas que o Barcelona continuava a precisar de Messi como sempre, mas nesta altura já havia um Messi diferente, isto é, um jogador que já não tem a mesma capacidade individual para resolver jogos de um momento para o outro. Aliás, tirando os últimos 3, 4 jogos, em que Messi até deu um ar de sua graça, esta tem sido também a pior temporada do argentino a nível de exibições, e por isso aquela tentativa de saída, enfim, não sabemos qual é a verdade. Messi diz que pediu para sair, o presidente disse que sim e depois acabou por dizer que não. Não sabemos se Messi diz a verdade ou não, também não sabemos quem tem a razão, mas de qualquer forma quem acaba por pagar isto tudo é o Barcelona, que está em fim de ciclo, mas não há uma tentativa de transformação assim tão notória, uma tentativa de renovação, porque grande parte dos jogadores que têm vindo a atuar faziam parte do plantel no ano passado, aquela equipa que levou 8-2, e por isso não há grandes melhorias à vista.
Avançamos então para o momento do ano, e se calhar começaria eu elegi a Final Eight de Lisboa como o momento mais marcante da temporada. Para mim, e para nós, enquanto Eleven, poder viver um momento daqueles foi extraordinário, mas falo até mais do que isso pelo momento de eleição de Portugal, muito apoiado pela forma que o meu governo se dispôs, não só no futebol, também na Fórmula 1, dispôs-se rapidamente. Apoiado por várias instituições, nomeadamente a Federação Portuguesa de Futebol, abriu logo as portas do país para se realizar um torneio desta dimensão. Depois, porque foi um torneio realizado em condições que nunca antes tinham sido vistas e havia a grande expectativa de perceber como é que as coisas iam correr. Um torneio onde não podia haver público, onde a entrada de jornalistas foi muito limitada, mesmo muito limitada, técnicos de transmissão, todo o controle que houve de testes de Covid, o controle que houve com as equipas na logística de hotéis, campos de treino, estádios para jogar, jogada na mesma cidade em dois estádios. Nunca antes tinha sido feito algo assim na Champions League. Jogos a uma eliminatória apenas, grande emoção. E para mim foi, dentro de um ano muito complicado, e obviamente todos preferíamos ter visto o decorrer de um ano normal e a Champions a ter sido resolvida de forma normal. Eu acho que foi algo extraordinário dentro de um ano mostrar que, com esforço, com articulação, com organização, com vontade e com a paixão que as organizações e os adeptos e os jogadores e equipas têm pelo futebol, foi possível resolver um grande problema que foi o futebol ter estado parado e ter que se resolver um torneio numa cidade. Orgulhou-nos, obviamente, orgulhou-me a mim poder ser a cidade de Lisboa, dentro de Portugal, a receber um torneio desta envergadura. E concluir-se com tanto sucesso. E depois, enquanto Eleven, se é que nos permitem isso, também termos feito parte disto, levar até ao público tudo isto, todo este espetáculo, e eu também, o Luís, o Tomás, termos estado nos estádios, o Óscar Botelho, termos estado no estádio a levar até às pessoas o que é que se estava ali a passar com os nossos olhos, com a nossa voz, foi para mim o momento mais marcante de 2020 e é um momento que provavelmente vai ser histórico, ou já é histórico, na história do futebol.
Sim, eu aproveito a boleia porque o meu momento está dentro desse momento das Champions em Lisboa e acaba também por ser um misto entre o momento do ano e também um momento pessoal que teve que ver com o dia da final do Bayern Munique frente ao Paris Saint-Germain na final do Estádio da Luz vazio. E para mim é um momento do ano porque acaba por ser uma espécie de momento simbólico. Estarmos ali na final da Champions, e lembro ali uns momentos antes do início da transmissão, ainda estar lá com o José Pedro Pinto e andarmos os dois um pouco a vaguear pelas bancadas e pelos corredores de acesso lá do Estádio da Luz, espaço que nós conhecemos bem daquilo que é o nosso trabalho. E que conhecemos e temos memórias muito, muito fortes do nosso trabalho, quer com as bancadas, quer com esses corredores de acesso cheios de gente, naqueles momentos antes dos jogos e muitas vezes em jogos da Liga Portuguesa, estar ali com dezenas de colegas nossos, companheiros nossos, de outros meios de comunicação, e naquele dia, andar por ali sozinho com o Zé e fazermos aquele jogo com as bancadas vazias é qualquer coisa que eu acho que tem um grande impacto e que marca muito este ano de 2020 e que me faz pensar que se calhar chegamos ao final de 2020 até achar que é relativamente normal que existam estes grandes jogos sem público e que as coisas decorram assim, com tanta gente fora do estádio. E tão pouca gente lá dentro, mas não é normal. E é o não ser normal que torna esse momento para mim o momento do ano.
Sem dúvida, sem dúvida. Tomás, qual é que é o teu?
Sim, desde já. Queria também dizer o mesmo, no fundo, porque fiz a meia-final entre o PSG e o Leipzig e aquele jogo poderia ser perfeitamente outro jogo qualquer. Ou seja, não se sentia aquela magia de Liga dos Campeões, porque o público a vibrar, dimensão que sai das bancadas para o relvado, acaba também por nos transportar para outra realidade. E por isso, sim, foi marcante, sem dúvida alguma. Mas, se possível, também não se repetir, então assinava já por baixo. O meu momento do ano acaba por não ser tanto a nível pessoal, mas mais a nível geral. A reação de Webô e das equipas do PSG e do Başakşehir no encontro da Liga dos Campeões, porque num tema tão sensível como é o do racismo, importa haver coragem. E naquele caso houve a coragem de dar o primeiro passo. Nunca tínhamos visto algo assim. As duas equipas solidarizarem-se para pararem o jogo e afastar aquela equipa da arbitragem, no fundo para fazer perceber que não tinha sido a melhor forma de se dirigir ao jogador, de tratar uma pessoa, de fazer aquela diferenciação. E por isso já temos visto, depois dessa manifestação, outras a acontecer. Por exemplo, no Brasil, ainda há pouco tempo aconteceu no jogo entre o Flamengo e o Bahia, e já há coragem. Aquele não foi o fim, mas o ponto de partida para que outros clubes, outras figuras, se cheguem à frente nessa luta contra o racismo. E por isso é um momento que não é só de 2020, mas que terá também consequências nos próximos anos.
Sim, sem dúvida nenhuma. Eu até arriscaria a dizer que esse é um dos grandes temas de 2020, a forma como, felizmente, passámos a aceitar como normal que existam reações a atitudes racistas. Porque era algo que, provavelmente, há uns anos atrás, soaria estranho, o que aconteceu com o Maregá, o que aconteceu no jogo com o banco do Başakşehir, o que aconteceu agora com o Gerson no jogo com o Bahia. Seria considerado estranho, seria considerado algo
Queixinhas, não é? São queixinhas
inesperado,
e é algo
exatamente.
que agora,
Sim,
como diz o
e
outro, está na moda e toda a gente se quer queixar disso.
é exatamente. As palavras, por exemplo, do Mano Menezes sobre o caso do Gerson no Campeonato Brasileiro são muito exemplares dessa ideia de que no futebol vale tudo e que quem não está disposto a esse vale tudo é o malandro ou é o queixinhas da situação, e não é isso. As palavras têm um peso e devemos estar todos despertos para o peso que essas palavras têm sobre as pessoas. E felizmente, casos que aconteceram em 2020 dão-nos aqui um grande empurrão para começar também a olhar e a perceber aquilo que é diferente de nós.
2020 nesse aspecto foi extraordinário para aprender, para penso que para despertar consciências de no fundo abanar a água da árvore e começarem a cair alguns mitos que há ou que haviam que estavam instaurados sem que ninguém os questionasse e o racismo é um deles que está presente, já vimos em todo o lado e que está a cair devagarinho, mas vai caindo, felizmente também por essas atitudes dos jogadores. Passando agora para o tema do ano, começando pelo Tomás. Tomás, qual é que é o teu tema assim fora do jogo, fora das equipas, aquilo que marcou para ti, o ano em termos de conversa, aquilo que pode ter dado aqui ou não um avanço em termos de consciência, um tema que tenha marcado este ano, uma conversa que tenha marcado este ano, uma conferência, algo que tu tenhas decidi perceber que tenha sido um tema fundamental para este ano 2020.
Sim, destaco este tema não propriamente pela positiva, antes pelo contrário. É que a ideia da Superliga Europeia, que já andava há muito tempo notamente, agora passou para a discussão pública e temos várias personalidades das mais altas esferas do futebol em troca de argumentos, vá lá, ou em troca de ideias, no fundo, para defender ou criticar a ideia desta Superliga Europeia. Por exemplo, ainda agora o presidente do Real Madrid disse que o futebol precisava de uma reforma e que a Superliga Europeia era um passo essencial. Por outro lado, as principais figuras das instituições como a La Liga, como a UEFA, são contra, porque isso iria destabilizar o calendário atual, a força das principais ligas nacionais, da Liga dos Campeões, nos moldes em que a conhecemos atualmente. No fundo, para quem não está tão por dentro disto, é uma ideia de uma Superliga fechada para os principais clubes do futebol europeu, ou seja, uma liga que traria mais grandes jogos, mais receitas. No fundo, e há uma frase muito curiosa de Javier Tebas, que diz que a ideia desta Superliga passa por os clubes poderem dar 9 Ferraris em vez de darem apenas 6, ou seja, querem fechar um pouco a porta aos clubes que não têm tanta dimensão mediática e, sobretudo, financeira, mas isso mataria a competitividade no futebol, acabava com a meritocracia, no fundo, também, e, no fundo, tornava este futebol cada vez mais num negócio. E, embora já o seja, é sempre importante que vá havendo alguma resistência dentro do possível, mas parece que mais ano, menos ano será algo inevitável no futebol europeu.
Sim, eu acho que aqui a questão do futebol negócio e desta Superliga era a ponta na qual eu queria pegar para falar um pouco sobre este tema. Porque, aceitando que o futebol há décadas, ou se calhar desde o seu início, teve sempre também uma tendência para estar associado ao negócio, acredito que esta ideia da Superliga que tanto tem vindo a ser exigida ou trabalhada um pouco em segredo por um conjunto de clubes, poderia mesmo acabar por ser uma espécie de escolha prejudicial para o próprio negócio. Passo a explicar. Eu creio que os clubes vivem um pouco na ilusão de que o valor do futebol e a inflação do valor do futebol é interminável. Ou seja, que caminhamos sempre para situações em que vai haver mais público pagante, maior disponibilidade de quem patrocina, e por isso mesmo vive-se um bocadinho, do meu ponto de vista, um bocadinho de forma ilusória, esta ideia de que a economia vai sempre esticar, vai sempre crescer, para continuar a alimentar estes clubes maiores naquilo que é a sua estrutura e a sua história, mas também maiores naquilo que é a sua vontade de ficar com o bolo todo e não repartir. Agora, fechar uma liga dentro dessa ideia de que só veríamos jogos entre esse conjunto limitado de equipas. Estaríamos sempre a ver e a dar atenção aos mesmos jogadores. Estaríamos sempre a competir, digamos assim, a nossa atenção por um formato fechado daquilo que é a competição. Isso parece-me pouquíssimo interessante e parece-me até um bom caminho para que as pessoas percam um pouco o interesse nesse futebol demasiado trabalhado para existir, apenas como um produto de elite. Continuamos todos nós que gostamos de futebol e que, de certa maneira, somos também clientes do futebol, porque somos nós também que pagamos para ver e consumimos toda essa informação que existe à volta do futebol. Aquilo que nos alimenta é a possibilidade de haver um resultado que seja inesperado, a possibilidade de haver uma equipa que, mesmo que seja num curto período de tempo, durante uma ou duas épocas, consiga competir com os maiores. Essa magia da novidade que também se vê naquilo que nós falamos há pouco, dos jovens jogadores que são trabalhados e que conseguem dar esse salto para poder estar em campo e ajudar as suas equipas a ganhar as partidas, tudo isso se perde um pouco numa ideia de uma Superliga fechada. E por isso mesmo, a nota que eu queria deixar em relação a esse tema, que é também, sem dúvida nenhuma, um dos temas do ano. É que a ânsia de tanto negócio pode levar ao fim do negócio. E isso seria mau para quem está dentro do negócio, mas também para quem está fora dele. Porque poderia aqui assim, no seu todo, o futebol sofrer um revés muito grande para quem vive, na generalidade dos clubes, com essa aproximação e essa ligação que tem ao fenómeno.
No fundo, é a ideia de olhar para quem está mais longe de nós, para a conquista de novos adeptos, e muitas vezes esses novos adeptos são sobretudo adeptos de clubes e de figuras, não tanto do futebol em geral. Passa um pouco por aí. Agora, também tenho a mesma ideia em relação à perda de magia e de novidade, que seria desastrosa para, pelo menos, os adeptos europeus, que estão mais habituados a lidar com a realidade que temos atualmente.
Para rematar, dizer só que esse é o caminho absolutamente contrário daquele que eu acho que se devia tomar. Ficaria muito mais agradado se esses grandes clubes e se senhores como o Florentino Pérez se preocupassem mais em dar ferramentas aos mais pequenos para competirem e para tornarem as ligas mais interessantes do que propriamente fechar a elite numa super elite e matar o resto dos clubes, aproveitando para meter a minha foice, porque o meu tema não tem a ver com isso, mas também tem a ver com algo que me parece que está um bocadinho a matar o futebol aos poucos este ano, é que, e é o meu tema do ano, a que eu chamei a crise invisível na indústria do futebol. Não falo só da crise financeira que se instalou no futebol, sobretudo nos clubes menos preparados e menos prósperos nas suas contas, até porque este ano vimos muito poucas transferências em clubes que normalmente gastavam muito dinheiro, vimos os clubes a remendarem os plantéis mais do que reforçarem, na sua maioria, mas queria ir um bocadinho mais abaixo, aos clubes não profissionais e ainda mais abaixo à formação, porque é muito preocupante para mim ver que há 200 mil atletas que estão privados de competir, por muito que alguns estejam até a treinar na formação, alguns até de forma quase clandestina, ou sem poder treinar de forma livre. Mais do que isso, é 200 mil pessoas em formação estão a ser castradas e fechadas em casa, sem poder fazer aquilo que mais gostam, e isso penso que vai ter grandes consequências no futuro, não só na não produção de talento, mas também na difícil integração de pessoas na sociedade, porque é para isso que o futebol de formação existe, e também na saúde mental dos mais novos. Isso preocupou-me este ano, espero que se resolva rapidamente e que voltem rapidamente à competição. Obviamente que isto está ligado à evolução da doença, mas o futebol dos mais fracos é que está a pagar um bocadinho a conta, porque os mais profissionais conseguem fazer testes a cada 2 dias e estarem a jogar. Aqueles que têm menos possibilidades, ficam fechados e ficam sem uma solução, e isso parece-me um tema muito preocupante, mais do que no futebol, no impacto que vai ter na sociedade. Luís, o teu tema.
Sim, o meu tema do ano está também indiretamente ligado àquilo que o Tomás referiu, e se calhar de certa forma até poderá vir a ter consequências depois também nesse outro público que tu referiste no teu tema do ano, que começa o meu pela questão dos direitos televisivos em França. A Liga Francesa vendeu para o início desta temporada os seus direitos a uma empresa que não estava, que nunca tinha trabalhado no país, não trabalhava em França, que entra no mercado de forma algo brutal, prometendo mundos e fundos em termos daquilo que poderia ser um novo canal de financiamento para o futebol francês, e ao fim de poucos meses deixa de pagar. Entra em incumprimento, vai sair, portanto, sem sucesso próprio desta Liga Francesa, deixa os clubes, completamente pendurados nas promessas que foram feitas e não foram cumpridas, e há uma nuvem negra que ameaça o futebol francês neste momento, pela forma como todo este processo foi conduzido. Uma das consequências quase diretas também deste caso, porque estão intimamente ligados a parte dos investidores no clube, no Lille, também tiveram ligações com este negócio da chegada de uma nova empresa ao futebol francês. O Lille teve que mudar de mãos. Porque, como explicou hoje numa entrevista ao L'Équipe, o novo presidente do Lille, Olivier Letang, o clube não teria condições em janeiro de cumprir com os seus pagamentos, e portanto era fundamental que existisse esta troca de mãos. Gerard López, no mínimo, duplicou a dívida que já existia no clube ao longo de 4 anos, apesar de desportivamente as coisas terem corrido muito bem. E ter conseguido cerca de 125 milhões de euros em lucros, entre aquilo que gastou nas compras e aquilo que conseguiu nas vendas, mas uma série de empréstimos, realizados para tornar tudo isto possível, acabaram por atar uma corda ao pescoço do clube, que neste momento não está em causa a sua existência, mas claramente foi colocado em causa o seu projeto. E isto leva a um tema que é de 2020, mas que é anterior e com certeza será futuro, para além do mais, num momento de tanta crise económica e social que nós vivemos. É, mais uma vez, esta ânsia de ir à procura de mais formas de ter dinheiro e a forma como isso acaba por depois deixar sem chão tanta gente que trabalha nos clubes, tanta gente que tem essa paixão e esse amor pelos clubes e que os vê ser utilizados um pouco como um brinquedo que, enquanto funciona, se mantém vivo e quando deixa de funcionar é um pouco abandonado para o canto. E por isso, associada a esta questão dos direitos televisivos em França e do caso do Lille, a minha escolha de tema do ano para nos mantermos também alerta, porque muitas vezes isto que acontece com os outros também acontece com as equipas das quais nós gostamos e que acompanhamos. E por isso, para todos nós, é importante estarmos conscientes da forma como estas coisas funcionam, para se no nosso clube também existir algo do género, podermos desde cedo estarmos para isso avisados.
É um tema importante para estarmos atentos. Apesar de não estar presente, o Óscar Botelho, fez questão de, na sua extraordinária diferença horária, que ninguém se importaria de ter nesta altura do ano. Onde é que ele está mesmo, Luís?
Ele está longe, está muito longe e por isso confesso que estou ansioso para perceber a forma como ele nos fez chegar a sua mensagem.
Num sítio paradisíaco, portanto, vamos ouvir as escolhas do Óscar Botelho para os destaques do ano.
Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje, sem dúvida, é a melhor forma de começar a minha conversa convosco, dado o fuso horário e a mancha de horas que nos separam, assim como o número elevado de graus centígrados que distam de um local e do outro. Pediram-me fotografias do campeonato local, nomeadamente o Luís Cristóvão. Eu depois, quando chegar, mostro outras, se calhar bem melhores, apesar do professor Neca se calhar não concordar comigo. E fica à pista de que o local onde estou está na publicidade de uma das mangas de uma das equipas da La Liga, transmitida todos os fins de semana na Liga nos canais da Eleven. O ano passado ouvi o podcast no regresso, na longa viagem de regresso a Portugal. E depois, quando fui a estúdio, deixei o painel com bastante inveja, incluindo o Alexandre Évora. Relativamente às escolhas do ano de 2020, o treinador do ano, naturalmente, é Hansi Flick. Virou literalmente o Bayern e também o futebol mundial do avesso, e poderá ser uma equipa que ficará na história, ou ainda mais na história. O jogador, estive para escolher Kimmich para fugir à escolha óbvia, mas não posso deixar de escolher Lewandowski. A surpresa do ano, Haaland, um jogador que já está claramente a marcar a sua posição no futebol mundial. A desilusão do ano, Barcelona, pela derrota na La Liga, pela goleada na Final Eight em Lisboa e também o paupérrimo arranque que estão a fazer na La Liga 2020-2021. Relativamente à conversa extra quatro linhas, no meu entender, poderá ser uma consequência a médio e longo prazo a falta do futebol de formação e todas as consequências que poderão vir dessa falta de competição para os jovens atletas de futebol e também de outras modalidades. Resta-me desejar um resto de um excelente podcast, já que não podemos enviar um grande abraço para vocês os três e naturalmente para todos os ouvintes do Podcast Eleven. Um abraço.
Portanto, isto foi mais ou menos o resumo de todas as nossas escolhas concentradas no Óscar Botelho e agora vamos esperar não ter muita inveja quando ele regressar de férias.
Pá, não, porque quando ele regressar de férias vamos estar provavelmente sentados à mesa a comer e a beber na aproximação do Natal e, portanto, nesse momento, este ano também marcado um bocadinho por se calhar vivê-lo de forma mais limitada, mais pessoal, com menos família por perto, mas um momento especial, sem dúvida nenhuma, para fechar este 2020. E acho que isso nos vai salvar de cometer o pecado da inveja.
Completamente. Bem, este é o nosso último episódio antes do ano virar, antes de estarmos em 2021. Na próxima segunda-feira não haverá episódio para descanso dos guerreiros, entre aspas, para alguns, porque os jogos não param na Eleven, mas por isso decidimos fazer aqui o aglomerado dos melhores e dos piores de 2020, ano que vai ficar para trás. Em meu nome, em nome do Luís, do Tomás, do Oscar e de todos os que participaram neste podcast ao longo do ano, desejar-vos um feliz Natal, uma excelente entrada no novo ano de 2021, que seja completamente diferente deste ano de 2020 e, claro, esperamos por si na nossa companhia, na companhia dos podcasts, da televisão, das redes sociais, do nosso site, de todas as plataformas Eleven. Esperamos por si para mais e melhor em 2021. Aos companheiros aqui do podcast, um grande abraço, bom Natal, não comam muito, mantenham a distância e muita saúde para vocês.